Quem manda na emenda parlamentar de um deputado cassado? Quem decide se a escola pode ou não usar a palavra todes? E quem paga a conta de um remédio oncológico de R$500.000? O Supremo respondeu tudo isso em pouco mais de uma semana de fevereiro. Eu sou a Ana e este é o podcast da Jurisprudência IA.
E eu sou o Bruno. Hoje a gente destrincha o informativo STF 1206, que cobre julgamentos do plenário do fim de fevereiro de 2026. São quatro precedentes, todos unânimes, e com um detalhe curioso. Em nenhum deles o Supremo resolveu a briga de fundo. Em todos, ele decidiu quem tem o poder de decidir.
Exato, esse é o fio condutor da edição. No cardápio, a repactuação do tema 1234, sobre medicamentos oncológicos. A transferência de emendas de parlamentares cassados, aos suplentes, na ADPF 854. A suspensão da habilitação de tradutores públicos por proficiência, na ADI 7.196. E a derrubada de mais uma lei municipal contra a linguagem neutra, na ADPF 1159. Vamos começar pelo que afeta mais gente: saúde.
Contextualiza para quem chegou agora, Ana. O que é o tema 1234? E por que ele virou o centro de gravidade da judicialização da saúde no Brasil?
O tema 1234 nasceu no RE 1366-243, relatoria do ministro Gilmar Mendes, discutindo algo aparentemente processual. Quem responde e onde se julga a ação por medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado no SUS? Só que o caso virou laboratório de solução consensual. Em setembro de 2024, o plenário homologou um grande acordo entre União, estados e municípios, com teses sobre competência, custeio e ressarcimento.
E aí veio o fato novo. Em outubro de 2025, o Ministério da Saúde publicou a portaria 8.477, criando o AFIONCO, o componente da assistência farmacêutica em oncologia. Isso reorganizou por completo como o SUS compra e distribui remédio de câncer, substituindo o velho modelo de remuneração por procedimento. Mudou a política pública e a tese judicial construída sobre o desenho antigo ficou defasada.
Então, os entes voltaram à mesa, fecharam um novo acordo na Comissão Intergestores Tripartite, o relator homologou e o plenário referendou por unanimidade em 19 de fevereiro. Primeira frente, dinheiro. A União vai ressarcir 80% do que estados e municípios pagaram nas ações ajuizadas antes de 10 de junho de 2024. E atenção, independentemente do trânsito em julgado.
Isso é justiça federativa imediata. Municípios pequenos vinham quebrando com tratamentos de altíssimo custo, cuja responsabilidade primária, na nova arquitetura, é da União. E para as ações depois de junho de 2024, os mesmos 80% valem até que os próprios entes pactuem outro índice na CIT, sempre com chancela do Supremo. A segunda frente é a mais sensível: competência.
E a regra nova é elegante. Quem compra o medicamento define quem julga a demanda. Fármaco oncológico de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, o chamado Grupo 1A, vai para a Justiça Federal. Fármaco de negociação nacional ou aquisição descentralizada, o Grupo 1B, fica na Justiça Estadual.
Com uma modulação importante, eficácia ex nunc a partir de 22 de outubro de 2025, a data da portaria. Ou seja, quem ajuizou antes não muda de juízo. Nada de redistribuição em massa de processos. E repara na escolha do marco. Não é a data da decisão judicial, é a data do ato normativo que criou a AFIONCO. A política pública comanda o regime processual.
Nosso comentário faz uma crítica que vale registrar. O tema 1234 deixou de ser tese estática e virou título judicial dinâmico, permanentemente aberto à repactuação. Isso mantém o precedente sincronizado com o SUS real, mas cobra um preço. A tese vinculante passa a depender de portaria e de acordo tripartite, o que fragiliza a estabilidade que o artigo 927 do CPC promete.
E tem o problema operacional. Saber se o remédio é grupo 1A ou 1B exige consultar listas administrativas que mudam. Para o advogado do paciente, a lição prática é uma só. Antes de ajuizar, verifique o enquadramento do fármaco.
Errar isso agora é errar a justiça competente e o réu da ação. Segundo caso, Bruno, e esse rendeu manchete, as emendas parlamentares de Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro.
O cenário é a ADPF 854, aquela que nasceu como a ação do orçamento secreto e virou, sob o ministro Flávio Dino, um instrumento de supervisão permanente do orçamento federal. Os dois então deputados apresentaram suas emendas ao orçamento de 2026 dentro do prazo da comissão mista, entre outubro e novembro de 2025, mesmo já morando nos Estados Unidos. O relator bloqueou a execução e, em dezembro, a Câmara declarou a perda dos mandatos.
Aí entra o pedido curioso. Foi a própria Câmara dos Deputados que pediu ao STF o desbloqueio, com transferência da titularidade aos suplentes que assumiram, Dr. Flávio, no Rio, e missionário José Olímpio, em São Paulo. E o plenário referendou por unanimidade. Os suplentes exercem as prerrogativas de autor, podem indicar beneficiários e remanejar as programações, sem nenhuma vinculação às escolhas dos antecessores.
Mas houve um terceiro personagem com resposta oposta, o suplente da ex-deputada Carla Zambelli. Ela não apresentou emenda nenhuma no prazo, e o suplente queria reabertura para fazer indicações novas. O Supremo negou, invocando preclusão no processo orçamentário. Não existia ato a ser transferido, e reabrir prazo casuisticamente violaria o princípio do planejamento orçamentário.
A rátio é bonita de enunciar. A emenda pertence à cadeira, não ao cassado. A prerrogativa de emendamento é projeção da representação política exercida pelo mandato, não patrimônio pessoal de quem o perdeu. É a mesma lógica da fidelidade partidária transposta para o direito financeiro. O ato válido praticado no prazo sobrevive e apenas muda de gestor. A omissão do antecessor não gera direito algum ao sucessor.
Tecnicamente, o fundamento foi a aplicação analógica do artigo 81, parágrafo único, inciso 2, da LDO de 2026, que trata de emendas não empenhadas com o impedimento de ordem técnica quando muda o titular do mandato. Aqui o impedimento era judicial, o próprio bloqueio do STF, e a Corte tratou as duas situações como equivalentes. Defensável, mas escancara uma lacuna. Falta regra geral sobre o destino de emendas em cassação, renúncia ou morte do autor. Isso deveria estar em lei, não virar incidente na jurisdição constitucional a cada legislatura.
E repare na coerência do par de decisões de fevereiro. No dia 9, o Supremo vedou que parlamentares foragidos ou radicados no exterior influenciassem a alocação de recursos. No dia 27, garantiu que essa vedação não virasse pena patrimonial contra as bases eleitorais. Moralidade e continuidade da representação compatibilizadas. Terceiro caso, Bruno, tradutores juramentados.
Esse é um clássico de direito administrativo escondido em pauta discreta. Durante quase 80 anos, a profissão de tradutor e intérprete público foi regida por um decreto de 1943, concurso pelas juntas comerciais e emolumentos tabelados. A Lei 14.195 de 2021, a Lei do Ambiente de Negócios, revogou tudo, liberou os preços e, no parágrafo único do artigo 22, criou um atalho, dispensando o concurso para quem tivesse grau de excelência em exames de proficiência.
A federação da categoria atacou a lei inteira na ADI 7.196 e o resultado foi uma procedência parcial cirúrgica. O plenário validou a reformulação geral, inclusive o fim do tabelamento, mas deu interpretação conforme ao tal parágrafo único. As habilitações baseadas só em certificado de proficiência ficam suspensas até que venha a regulamentação com critérios técnicos objetivos, uniformes e verificáveis do que seja grau de excelência.
E a unanimidade final esconde um duelo dogmático que quase mudou tudo. O relator, Nunes Marques, tinha votado no plenário virtual tratando a atividade como serviço público delegado, com controle de preços e prazo para o Congresso legislar. Flávio Dino divergiu. Atividade privada, livre iniciativa, sem analogia com cartórios. No plenário físico, Alexandre de Moraes acompanhou a divergência e o relator recuou para a solução intermediária que venceu.
A síntese consagrou a categoria dos particulares em colaboração com o poder público. O tradutor não é servidor nem concessionário. É privado, credenciado pelo Estado, mas seus atos têm fé pública. E a fé pública funciona como conceito ponte. impede a publicização total, porque a atividade continua privada, e impede a liberalização total, porque o Estado não pode chancelar a qualificação que não verificou. O que o STF interditou não foi a dispensa do concurso, foi a dispensa sem critério.
No plano prático, novas habilitações por proficiência estão suspensas no país inteiro até o DREI regulamentar. O Exame Nacional de Aptidão segue como porta de entrada regular. E quem já se habilitou por certificado, sob a instrução normativa de 2022? A orientação administrativa inicial foi preservar essas matrículas, mas o tema ainda comporta definição e vale acompanhar eventuais embargos sobre modulação. O ponto vulnerável da decisão é temporal. O Supremo suspendeu a via alternativa sem fixar prazo para o novo regulamento. Criou um limbo cuja duração depende inteiramente da diligência do DREI. E agora, o giro rápido pelo quarto caso, linguagem neutra nas escolas.
Na DPF 1159, o plenário derrubou a Lei de Navegantes em Santa Catarina, que proibia a linguagem neutra nos órgãos públicos municipais, incluindo escolas e bancas de concurso. O fundamento é puramente formal. Diretrizes e bases da educação são competência privativa da União, artigo 22, inciso 24 da Constituição. Câmara Municipal não legisla sobre currículo. Ponto.
E a assimetria é o dado mais importante. Enquanto não houver lei nacional, qualquer norma local sobre linguagem neutra no ensino é inconstitucional, seja contra, seja a favor. O Supremo se recusou a arbitrar a disputa cultural e ficou na arquitetura federativa. O caso fecha o ciclo iniciado nas ADPF sobre ideologia de gênero e na ADI 7019, de Rondônia, e faz parte de um pacote de 18 ações contra leis parecidas.
Com obter dicta estratégicos, vale dizer, o acórdão fala em adequação etária dos conteúdos, proteção integral da criança e veda expressamente a hipersexualização e a adultização precoce da infância, inclusive a exploração econômica da sexualização infantil em plataformas digitais. Nada disso era necessário para o resultado, mas sinaliza os limites materiais que a corte imporá aos dois campos ideológicos quando o debate de mérito chegar. Para quem faz concurso, essa edição é ouro. Anota, no tema 1234, o tripé 80% de ressarcimento, marco de junho de 2024 para custeio e de outubro de 2025 para competência, com grupo 1A na federal e 1B na estadual. Na ADPF 854, preclusão no processo orçamentário. Na ADI 7196, particular em colaboração e interpretação conforme com eficácia condicionada. Na ADPF 1159, inconstitucionalidade formal e a cadeia de precedentes desde a ADPF 526.
E fechando com a leitura de conjunto. O 1206 mostra um Supremo cada vez mais gestor de arranjos institucionais. Ele homologa acordo federativo na saúde, administra o orçamento na ADPF 854, condiciona a eficácia de lei a regulamento futuro e devolve o debate da linguagem neutra ao Congresso. Menos árbitro de conteúdo, mais fiscal de processo. Se essa é a vocação certa para uma Corte Constitucional, é a pergunta que fica.
E que a gente vai continuar acompanhando. Os comentários completos dos quatro julgados, com análise crítica, impacto prático e todas as conexões jurisprudenciais, estão em jurisprudencia.com.br/informativos.
Assina lá para receber cada edição comentada. Eu sou o Bruno, ela é a Ana, e a gente se encontra no próximo informativo. Até mais!